Olá, viva, boa noite, seja bem-vindo. Está com o princípio da incerteza na CNN Portugal e também, como sempre, na TSF. Eu sou o Paulo Magalhães, comigo, como de costume, os comentadores Alexandre Leitão, José Pacheco Pereira e António Lobo Xavier. Olhamos para uma semana em que a justiça e a política, ao contrário do estribilho de António Costa, andaram misturadas, muito por causa da ressurreição do velho processo Tutti Frutti, velho de meia dúzia de anos. Transcrições de escutas que deixam autarcas pelas ruas da amargura, suspeitas sobre membros do governo nunca contactados pelo Ministério Público, o populismo do eles são todos iguais a engordar e o regular funcionamento das instituições a levar mais um abanão. Ainda pela política partidária, como se esperava, hoje foi dia de passagem de testemunho no Bloco de Esquerda. Saiu Catarina Martins, Mariana Mortágua já é a nova coordenadora, promete lutar por uma vida boa para os portugueses, há de querer recuperar o partido da pancada das últimas legislativas. Boa noite a todos, bem-vindos. José Pacheco Pereira, terá Mariana Mortágua a tarefa facilitada perante a degradação do governo ao longo do último ano?
Não, penso que não. Vamos lá ver. Quer a Catarina Martins, quer a Mariana Mortágua, são duas mulheres muito competentes do ponto de vista político. A única diferença, e, enfim, não é muito significativa, mas que apareceu no discurso da Mariana Mortágua, foi ela valorizar mais do que é costume no Bloco de Esquerda os temas sociais, as questões sociais, as dificuldades da vida, os problemas da habitação. Mas, enfim, isso por si só não chega para mudar, porque o que nós estamos hoje é perante uma grande crise da esquerda portuguesa. E essa grande crise da esquerda portuguesa, como aliás da esquerda europeia em muitos sítios, na Grécia, em Espanha, na Turquia, a crise da
não
da
é um esquerda, ciclo. Hã? Não é um ciclo?
Sim, está bem, quer dizer, é um ciclo. As coisas, de facto, podem andar sempre em ciclos, mas não sei se isso é meramente um ciclo. O ciclo tem que ter asneiras para o alimentar. E no caso português, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, que são as duas organizações principais, não sei se até que ponto compreenderam o buraco em que se meteram, de facto. O Bloco de Esquerda abandonou na sua ação política muito daquilo que são os temas que, em princípio, um partido com uma forte influência do marxismo era suposto aplicar. As questões sociais, as questões que têm a ver com a exploração, as questões que têm a ver... E substituiu isso pelas chamadas causas fraturantes. E quer se queira, quer não, a clientela de uma ou de outra coisa não é a mesma. E, portanto, o PC pode sempre manter as suas posições, principalmente na área sindical, em relação aos operários, em relação aos trabalhadores, e o Bloco de Esquerda, com exceção dos precários, nunca conseguiu verdadeiramente entrar nessa área. Conseguiu, pelo contrário, durante algum tempo, ter uma influência significativa numa certa juventude urbana, com as questões da homossexualidade, ou LGBTQ+, menos até com as questões ambientais, porque isso de alguma maneira outros grupos fizeram.
Já estava tomado esse...
Não, e não é só por estar tomado, é que o Bloco de Esquerda hoje tem uma ecologia na esquerda fraturante, chamemos assim, que é muito mais complicada do que no passado. Porque há hoje todo um conjunto de organizações que se dedicam essencialmente às questões ambientais. Algumas bastante radicalizadas, mas algumas, mesmo as mais radicalizadas, sem quererem ter uma intervenção política regular. Isso já aconteceu em determinados momentos, por exemplo, o movimento de Extinction Rebellion em Portugal, que é de onde eles se atam aos sítios, ou colam-se às grades. Portanto, há um conjunto de movimentos que tradicionalmente fariam parte, e em muitos países da Europa fazem parte, de uma esquerda radical, como é a esquerda do Bloco de Esquerda, e em Portugal, apesar de tudo, há uma maioria de novas organizações. Aliás, uma delas é a única que teve sucesso, é o STOP. O STOP, que evidentemente tem relações com os grupos trotskistas, teve um grande sucesso. É o único setor desta área da esquerda que realmente conseguiu ganhos nos últimos anos. Portanto, o Bloco de Esquerda tem, do meu ponto de vista, muita dificuldade. A crise interior é muito difícil de resolver pelo lastro dos temas, pela tradição dos temas, pelo tipo de pessoas, e isso significa que o Bloco de Esquerda não tem conseguido e muito dificilmente irá conseguir voltar à situação anterior. E também a ecologia comunicacional hoje é muito mais hostil ao Bloco de Esquerda do que foi no passado. O PC, O PC, que continua a manter uma forte posição nos movimentos sociais dos trabalhadores, não parece estar a capitalizar em termos de partido político esse tipo de tensões e esse tipo de conflitos. Tem uma grande capacidade organizativa, essencialmente através da CGTP, mas meteu-se num buraco também com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia criou uma espécie de obstáculo psicológico, social, político, que faz com que o PC, mesmo sendo capaz de fazer uma mobilização significativa nessas áreas, e é o único que é capaz, o Bloco de Esquerda não entra nessas áreas, não consegue capitalizar em termos políticos. Portanto, os dois partidos mais importantes da esquerda podem conduzir causas, podem conduzir movimentos, podem ter relação com uma miríade de temas, têm muita dificuldade em que isso reverta em termos de eleitores, em termos de votos. E portanto, entregam-se àquilo que, particularmente para o Bloco de Esquerda, mas para o PC menos hoje, que o Lenin chamava a cretinice parlamentar. Eu não quero com isto estar a dizer que sejam... O termo é de Lenin, que é quando um partido revolucionário...
Devem gostar,
portanto. Não, por uma razão. Porque o Lenin dizia isto, quando um partido que era suposto ser revolucionário, no fundo concentra toda a sua ação no Parlamento, e ele chamava a isso cretinice parlamentar. Portanto, o Bloco de Esquerda e o PC estão também muito fragilizados no Parlamento, mas a verdade é que estão metidos num buraco. Também tem a ver com a situação da esquerda em geral, com a maneira como perderam um contacto significativo com a sociedade.
Estou a ver...
E isso faz com que, do ponto de vista comunicacional, termino já com a parte, comunicacional, cultural, político, social, que são aspectos no qual o Bloco de Esquerda, por exemplo, tinha um papel importante e no papel social tinha o PC... Hoje, mesmo tendo influência nessas áreas, não capitalizam em termos de votos.
Alexandre, vi que o Zé Pacheco Pereira não pôs o PS nos partidos da esquerda.
Mas... posso só fazer uma provocação? E a área do PS, que era mais próxima do Bloco de Esquerda, é o Galamba, o Pedro Nuno Santos, é aquela área que no PS está, neste momento, com um baraço ao pescoço.
O Galamba, né? Já é uma facção diferente do Pedro Nuno Santos.
Não, mas o Galamba veio daí. O Sócrates e tudo. Essa área, que era que podia ser mais simpática ao Bloco de Esquerda, também está pelas ruas da amargura, meteu-se com o lítio, meteu-se com uma série de coisas.
Sim, Alexandra.
Muito bem.
Não sei se quer direito de resposta em relação ao que o Pacheco Pereira estava a dizer, mas acabaram-se, pegando precisamente no que o Pacheco Pereira estava a dizer, esgotaram-se as causas fraturantes, agora com a eutanásia, era a última, mas no discurso de Mariana Mortágua não há já um investimento nas causas sociais, precisamente, mais abrangentes?
Eu começaria por dizer que esta eleição da Mariana Mortágua e a saída da Catarina Martins é uma solução de continuidade, claramente. Não é? A primeira nota que eu daria era essa. Em termos de linha política, é uma solução de continuidade. São ambas mulheres muito inteligentes, muito consistentes politicamente, muito consistentes tecnicamente, eventualmente com algumas características pessoais ligeiramente diferentes, mas isso faz parte também da mudança pessoal, mas são muito consistentes politicamente.
Portanto,
eu acho que há uma lógica de continuidade. Sim, há sobretudo uma mudança de rostos, mas eu gostaria de ir a esta lógica mais social. Ora bem, é verdade que aqueles assuntos que nós podemos chamar fraturantes, civilizacionais, de costumes, e que durante muitos anos ocuparam boa parte do espaço, estão neste momento, eu não diria esgotados, mas já foram alcançados em grande parte, pelo menos legislativamente, não estou tão certa que na prática tenham sido alcançados, mas pelo menos legislativamente foram alcançados, e além disso, o próprio Partido Socialista também os defende, não é? A eutanásia, desde logo, outras questões. Portanto, no fundo, por aí, a distinção até se faz mais entre o PCP, por um lado, falando de esquerda só, entre o PCP, por um lado, e o PS e o Bloco, por outro, do que propriamente o PS e o Bloco. Veja-se, mais uma vez, o caso da eutanásia. Portanto, admito que sim. Agora, também é verdade que eu acho que nestas questões de costumes nós vamos assistir, também por ciclos, nós vamos assistir novamente a fases de algum retrocesso nestas áreas. Eu estou convencida disso. Temos uma direita, uma extrema-direita muito misógina e que eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter que voltar a lutar por estas coisas. Mas concordo que neste momento estão, de certa forma, alcançadas. E, de facto, o discurso da Mariana Mortágua foi um discurso muito virado para as questões sociais, que eu devo dizer que acho que devem ser, de facto, a luta da esquerda. Um Estado social robusto, com serviços públicos robustos, em que as melhorias da economia chegam a todos, na proporção das necessidades de cada um, para usar uma velha máxima marxista, e acho que vai ser um pouco essa a linha da Mariana Mortágua. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é o espaço do Bloco e até do PC é um espaço, de facto, neste momento um pouco estreito, porque, muito por via da ameaça da extrema-direita, há uma pressão de voto útil no Partido Socialista, aliás, viu-se em 2022 e acho que ainda não terá mudado significativamente, há uma pressão de voto útil no Partido Socialista que, obviamente, constrange no sentido de limita, naturalmente, a capacidade de crescimento dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Dito isto, também acho que tomar como único ponto de crítica, como enfim, a Mariana Mortágua fez, o Partido Socialista e o Governo como praticamente único foco de crítica, também me parece, não sei se é a melhor maneira de fazer face a esta tentativa de abrir caminho num caminho que é estreito. Porque, na verdade, eu acho que nós não devemos confundir quem são os principais adversários políticos, e não estão, acho eu, para o Bloco não estão no Partido Socialista e para o Partido Socialista, na minha opinião, também não estão no Bloco, e acho que é importante que sejam realçadas mais as afinidades do que aquilo que é muito diferente. Eu sei que o orçamento para 2022 é uma cicatriz que ainda existe, mas acho que partidos que, a meu ver, têm uma afinidade grande, que é a construção do Estado Social, porque sim, eu ponho o Partido Socialista no espectro da esquerda, como é evidente, acho que devem tentar um diálogo construtivo e não o enfoque ser tanto na crítica só ao governo, embora perceba a razão. Queria só dizer uma coisa muito curta, porque também o José Pacheco Pereira também falou no PCP. Quando temos falado muito de populismo, eu sei que hoje não é o tema, mas há uma coisa que eu queria dizer. O Bloco e o PCP, então, sobretudo este último, então, são partidos que, em termos de, por exemplo, trabalho parlamentar, não cavalgam o populismo da mesma maneira. Eu acho que é justo dizer isto, e num momento em que os casos e casinhos ocupam tanto tempo, quem tem medidas concretas e quer fazer valer medidas concretas tem menos espaço, e isso, a meu ver, é pena.
É o Bloco que cavalga os populismos?
Não, o que eu estou a dizer é, não, pelo contrário, eu acho que sobretudo o PCP é um partido menos populista, o Bloco tem fases, mas tem medidas concretas, e hoje nós temos o espectro político tão absorvido pelos casos que favorece quem não tem medidas, como acontece com o Chega, por exemplo, não tem medidas para apresentar, só cavalga os casos, e desfavorece os partidos que têm medidas para apresentar e que não têm espaço para as apresentar porque está tudo ocupado pelos casos.
A Alexandra falava de afinidades entre o Bloco e o Partido Socialista, elas não estão já lá atrás, ou seja, o eleitorado que o Bloco precisa de recuperar não está neste momento ou não esteve no Partido Socialista?
Elas estavam lá atrás e nesta convenção há uma grande agressividade contra, não é bem contra o PS, repare, porque o Bloco continua a achar que a sua esperança é um PS pós-António Costa com Pedro Nuno Santos ou alguém dessa área. E, portanto, repare que os motivos do discurso são sempre esta maioria absoluta e António Costa. Não é propriamente a demonização coletiva do Partido Socialista. E, portanto, continuam à espera. Mas à espera, porque realmente o PS deu importância a estes dois partidos, prolongando o tempo em que eles estiveram vivos e salvos do declínio. Porque, vamos lá ver, o que é estranho em Portugal, se comparando com os sistemas políticos dos outros partidos, dos outros países europeus, é o peso que o PCP tinha e o peso que o Bloco de Esquerda tinha. Isso é que são acontecimentos raros, porque era uma presença na política duradoura, com grupos parlamentares importantes e com um peso comunicacional muito importante. Isso é que não existe em mais lado nenhum deste tipo, ou foram só episódios em Espanha, ou pequenos episódios no Reino Unido ligados a figuras carismáticas, mas, em geral, a esquerda radical, com modelos de sociedade que ninguém acredita já, não tem peso efetivo, não tem o peso que tem aqui em Portugal. E bem pode o Bloco, que andou distraído do operariado e das causas sociais, virar-se para as causas sociais. O problema é que todas as ferramentas e as propostas que o Bloco tem para as causas sociais, ninguém acredita. O Bloco quer exclusividade do setor público na saúde, e dizer isto para com milhões de portugueses que estão aterrorizados com o que lhes pode acontecer como doentes, é um péssimo trunfo eleitoral. O Bloco quer nacionalizar os bancos, os grandes setores estratégicos, os grandes setores da economia. Ninguém acredita já que isso traga melhorias sociais. E, portanto, eu não acredito que o Bloco tenha um caminho de progressão. E essas causas fraturantes não é tanto por elas estarem já mais ou menos alcançadas na legislação. É também porque elas já estão pulverizadas. No PSD também existe, na Iniciativa Liberal existem quase todas. E até nas últimas eleições, os observadores, quem conhece esses movimentos, mostraram movimentos do Bloco na juventude para a Iniciativa Liberal. E, portanto, não creio que tenham uma grande vida. Mas gostava de fazer justiça aqui às pessoas. Eu não acho que sejam... Catarina Martins e a Mariana Mortágua, não acho que sejam pessoas do mesmo tipo. Acho que a Catarina Martins tem uma certa formação e um certo percurso e foi sobretudo uma líder baseada na simpatia e num discurso relativamente suave.
Será mais radical agora o Bloco?
Mas com certeza, não só porque Mariana Mortágua é mais radical, porque evidenciou esse seu radicalismo nos apelos que fez, na lembrança do pai, em vários momentos sublinhou esse radicalismo, não tem o mesmo tipo de empatia com as pessoas, muito embora seja uma pessoa extremamente competente. A Mariana Mortágua é uma pessoa preparada, ela sim, não se pode comparar com a Catarina Martins, peço desculpa, é uma pessoa muito preparada, rigorosa, que leva a sério a sua participação política, com quem é possível ter debates. Eu tive debates em assuntos que são da minha especialidade, e onde ela é capaz de tratar os assuntos, descontando a ideologia, mas eu também a tenho, descontando a ideologia, é capaz de tratar os assuntos com profundidade e com rigor. E se isso basta para o Bloco de Esquerda, eu acho que não basta, mas gosto de sublinhar esse aspecto. E, portanto, a minha previsão é que acontecerá ao Bloco o que aconteceu a outros partidos da esquerda radical. Aliás, repare, a origem do Bloco, que o Pacheco Pereira conhece muito melhor, sobretudo os antepassados, mas esteve muito presente na convenção. Porque o Bloco teve, as pessoas mais moderadas do Bloco, se é que isso existe, tiveram que explicar à facção mais radical e revolucionária várias coisas. Por exemplo, porque é que era preciso defender a Ucrânia? Porque havia quem ficasse indignado com a defesa da Ucrânia.
Há algum paradoxo entre a defesa da Ucrânia e alinhar com a NATO?
É claro, havia quem perguntasse se já não se podia gritar NATO fora da Europa já. Portanto, o partido não tem como base, nem tem como linha fundamental o europeísmo, um modelo de sociedade que a maioria das pessoas entende como útil, com os seus defeitos, tem outras ideias e elas estiveram ali. O Pacheco Pereira chama isto, como tem uma origem radical, totalitária e revolucionária, quando se apresentam nestas e na vida política, não praticam essa origem, que é uma expressão que o Pacheco Pereira diz. Não está na prática. Não está na prática, mas é bom sublinhar que é preciso tirar da prática e tem que explicar às pessoas que vivem da prática, que viveram da prática revolucionária e com objetivos totalitários, é preciso estar constantemente a acalmá-los internamente, que nós vamos por uma via mais suave, embora acreditemos nessas ideias todas. Portanto, eu não tenho esperança.
Mas, Zé Pacheco Pereira, volto um bocadinho atrás. O eleitorado que fugiu para o Partido Socialista nas últimas eleições não é recuperável?
Penso que não. Vá lá ver. O Bloco hoje parece uma organização homogénea, mas na sua origem estão vários grupos com tradições políticas.
Mas já passaram muitos anos, desde os velhos tempos.
Não importa. As pessoas que lá estão e que vieram dessa época pensam de forma diferente e olham para as coisas de forma diferente. Os que vieram do UDP, por exemplo, sempre estiveram muito mais voltados para as causas sociais do que propriamente os que vieram dos trotskistas, do PSR. Aliás, a Mariana Mortágua é uma discípula, se quisermos, do Louçã. Portanto, é outro tipo de mundo. Ela, de facto, é muito capaz e há alguma radicalização. Porque o problema é que só há uma maneira de ultrapassar, do ponto de vista da ação política, o chamado esgotamento, que evidentemente também não é, estou de acordo com a Alexandra, não é muito sólido em muitos casos. Porquê? Porque exatamente esse esgotamento não resulta apenas da intervenção do ponto de vista das causas. Quer dizer, uma das razões, porque a causa da igualdade das mulheres, de um modo geral os problemas das mulheres, os problemas dos homossexuais, os problemas de racismo, tem muito uma raiz socioeconómica. E, portanto, como essa raiz socioeconómica pode estar em causa, e o Bloco de Esquerda, de alguma maneira, não lhe deu a importância que devia dar, transformou aquilo numa espécie de causas culturais, político-culturais, aliás, numa tradição que vinha essencialmente do PSR, dos trotskistas, tiveram sucesso num meio intelectual, tiveram sucesso na comunicação social, tiveram sucesso em certas áreas daquilo que às vezes é tratado de forma pejorativa como radical chic, portanto, numa certa juventude urbana,
mas
não conseguiam passar daí. Agora, aquelas pessoas têm muitos traços. Da sua formação é inevitável. Uns eram maoístas, outros eram trotskistas, outros eram de vários grupos que se criaram numa fase de desagregação do MES ou de outros grupos. Portanto, há diferenças aí significativas e essas diferenças pesam quando há um conflito político interno ou quando há um problema de resolver uma crise política forte. Agora, a esquerda e a extrema-esquerda tem vindo a mudar. O problema é que uma comunicação social conhece mal. A realidade é esta, conhece mal. Porque vai muito para o discurso, por exemplo, o caso do Stop. O Stop apareceu como uma surpresa. O Stop fez no movimento dos professores, não propriamente as maiores movimentações, mas introduziu o dinamismo em todo o processo do movimento dos professores. Como no PC, por exemplo, as pessoas estão desatentas às áreas do PC que são mais radicalizadas, que não é propriamente a direção. A direção e aqueles homens que hoje têm 40 anos, 50 anos, 60 anos, são comparativamente, relativamente moderados. Mas a JCP, a Juventude Comunista, é muito mais radicalizada. E desse ponto de vista até ocupou um espaço que o Bloco de Esquerda tem perdido nessas áreas, principalmente nas zonas onde a radicalização política acompanha a radicalização social. Por exemplo, nos arrabalos de Lisboa, nas zonas que eram zonas fabris, onde há famílias comunistas. Portanto, há muitas mudanças que têm que ser interpretadas e que não são interpretadas. E isso muda tudo muito significativamente. Eu acho que esta esquerda, uma por causa da Ucrânia, quer se queira, quer não, por muito que eles tenham lá umas nuances no discurso, o PC fica do lado da invasão da Ucrânia. Embora critiquem, embora o direito internacional, embora digam que não apoiam o Putin, isso é tudo verdade do ponto de vista verbal. Mas, pois, um texto tem 3 linhas sobre isto e 200 sobre a NATO. E, portanto, no, e a culpar os nazis da Ucrânia e 2014 e tal. E é evidente que as pessoas percebem. As pessoas percebem que aquele tipo de movimentação pela paz é, no fundo, uma defesa da anexação de territórios da Ucrânia. Ponto. E portanto estes dois grupos estão metidos num sarilho perante um mundo, isto é a última frase, perante um mundo que social e politicamente está a mudar muito, Quer dizer, nós não temos, a nossa esquerda e a nossa direita, o nosso centro, não é o mesmo que havia há 20 anos atrás. Mudou muito, mas nem sempre isso é assumido pelas organizações políticas, tendem a repetir sempre o que acontecia antes.
É muito rápido. Só para dizer que eu não concordo que vamos assistir a um desaparecimento, um tendencial desaparecimento dos dois partidos à esquerda do Partido Socialista.
Eu não disse isso.
Sim, mas nem do Bloco nem do PCP, por razões diferentes, têm implantações diferentes, têm fontes de crescimento diferentes. O grupo parlamentar do Bloco é um grupo parlamentar muito jovem e o do PCP, por sinal, também, e portanto há aqui já alguma renovação. E tenho ideia que entre as pessoas mais jovens do Bloco, essa latência que vem de trás de separação de fim dos PSR, o DP, os vários que deram origem, é menor. Depois queria dizer uma coisa que é a minha opinião, obviamente. Eu acho que o governo entre 2015 e 2019 foi um excelente governo e acho que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português contribuíram para aquele ser um excelente governo. É a minha opinião, será sempre, digo em todo lado. E acho que estão a ser penalizados ainda por terem posto termo a uma experiência que foi boa, na minha opinião. Dito isto, isso é uma cicatriz que vai passar. Portanto, não acredito, francamente, que não tenham alguma margem de crescimento, sempre, enfim, é um bocadinho difícil, como agora o PSD está a experimentar à direita, não é? Nunca tinha experimentado esta dificuldade de ter um partido democrata à sua direita, que é a IL, porque o outro não é um partido democrata, e portanto a minha opinião é que vão tendo ciclos, vão tendo que se afirmar, o Bloco, ao que parece, nas sondagens estará em crescimento, e vão ter sempre que ter aqui uma interação difícil com o Partido Socialista, difícil no sentido que disputam em parte o mesmo eleitorado, mas isso acontece também à direita.
Virando a página, Alexandra, o regresso da Operação Tutti Frutti esta semana não deixou incólume os partidos do centro, do centrão, como se costuma dizer, o PS e o PSD?
Sim, não há, ao que me parece, não sei se há muita coisa nova, propriamente, confesso, e preferia nem sequer discutir propriamente os conteúdos, porque eu tenho um problema prévio à discussão dos conteúdos, que é a forma como eles são públicos, não é? Enfim, tanto quanto se percebe ou sei, tanto quanto sei do que é público, serão inquéritos que estão em segredo de justiça, em que as pessoas não foram constituídas, arguídas e algumas delas nem sequer ouvidas, como os ministros Fernandina e Eduardo Cordeiro, não foram sequer ouvidos, isso eles disseram-nos de forma muito clara. E, portanto, estando em segredo de justiça, as pessoas não tendo sido ouvidas, eu confesso, eu tenho alguma perplexidade, eu tenho usado muitas vezes esta palavra, tenho alguma perplexidade pela forma como tudo isto é público, numa fase em que não o devia ser, e com o inquérito que já se arrasta há tanto tempo e, portanto, as pessoas vão estando ali na praça pública num inquérito que se arrasta há muito tempo. Eu sei que na fase do inquérito há alguns meios que faltam ao Ministério Público. Não é magistrados e nem sequer é propriamente, tanto quanto sei, agentes da Polícia Judiciária que tiveram um crescimento grande recentemente. Mas há, por exemplo, as perícias, os tradutores, um conjunto de recursos que são necessários para que os inquéritos sejam mais rápidos a nível das perícias tecnológicas, médicas, o que for. Mas francamente, acho um bocadinho complicado para o Estado de Direito, antes de mais, para o Estado de Direito, acho um pouco complicado e até grave que, um, os inquéritos demorem tanto tempo, dois, venham para, chamemos-lhe, a praça pública, ficando as pessoas, enfim, numa situação má. E queria lembrar que, nos termos da nossa Constituição, a tutela judicial efetiva também é garantida pelo segredo de justiça. Está no próprio artigo da Constituição. O próprio artigo da Constituição que consagra a tutela judicial efetiva diz que o segredo de justiça é garantido nos termos da lei. Portanto, o segredo de justiça é encarado ele próprio como uma garantida de tutela judicial duplamente, para proteger o inquérito e para proteger os visados, no caso de depois é que as questões não se colocarem. E queria dizer que espero que esta semana haja alguma, não sei, um comunicado, ainda que seco, ainda que institucional, como entenderem, mas alguma coisa que possamos perceber da parte da Procuradoria-Geral da República, julgo que poderia ser útil.
Precisamente, António Lobo Xavier, além dos políticos, e tendo em conta o interesse público das notícias que vamos sabendo, o Ministério Público não sai bem desta fotografia.
Não sai há muito tempo. Tem com certeza pessoas extraordinárias, muitas das quais eu conheço, mas o que se está a passar é absolutamente inconcebível. Nós perdemos a sensibilidade, nós é no país, o país perdeu a sensibilidade sobre os aspectos do Estado de Direito que não têm que ver diretamente com a política pura e dura. Não têm que ver com a Constituição, não têm que ver com o Parlamento, não têm que ver com o Governo e, portanto, não têm diretamente que ver com a expressão mais direta, mais imediata do que é um governo e do que é um parlamento, não tendo que ver com isso, ninguém se interessa. É preciso revitalizar essa sensibilidade, porque o que é que faz pior à democracia? A situação em que está o processo Marquês, o caso de Ricardo Salgado, estes casos de que já vou falar, ou a história do ministro Galamba? É óbvio que o que se passa no Ministério Público, o que se passa com a demora dos processos, o que se passa com o desprezo com os direitos dos arguídos, especialmente quando são políticos, é muito pior do que os casos do governo do PS, mesmo somando-os. E as pessoas perderam a sensibilidade. O que está a acontecer é que, não quero fazer um processo de intenções, seja por má intenção, ou seja, por descuido, mas eu, enfim...
Mas faça.
Sou cínico, já não acredito em descuidos. O que acontece neste processo tutti-frutti é o seguinte, é que este processo é exatamente o mesmo, não há absolutamente nada de novo, tratado já na opinião pública em 2018. Os jornalistas que os tratam são exatamente os mesmos, não há mais assunto, agora acrescentaram-se as escutas, o que é uma coisa infame ou velhaca, se para usar a expressão de José Sócrates, que aqui se aplica bem, velhaca, e é uma coisa inconcebível estarem suspeitos, constituídos arguídos, há 6 anos sem serem ouvidos. E o Paulo diz-me assim, mas isso, enfim, é este caso.
Ou nem sequer arguídos.
Ou nem sequer são arguídos, são meros suspeitos, no caso de Tutti Frutti. Mas é que eu tenho, na minha vida profissional, se quiser, e ligado ao futebol, arguídos que são apenas arguídos instrumentais, ou seja, que são buscados para fornecerem os elementos... Claro. Para o Ministério Público ir atrás dos clubes e que estão sem ser ouvidos sequer há 4 anos. Isto é um desprezo pelos direitos das pessoas. O segredo de justiça existe para proteger a investigação, obviamente, para que o Ministério Público no seu inquisitório seja protegido e não tenha que andar sempre a notificar, mas existe para proteger as pessoas que têm direito a não ficarem, como implica sempre ser arguído, distorcer a presunção de inocência. Não é aceitável que as pessoas sejam agredidas na sua presunção de inocência sem terem a possibilidade de se defenderem durante 4, 5 e 6 anos. Isto é, não há nada na política que seja tão grave como isto. E o Ministério Público é uma parte... É-lhe imputável, claro que é. E o silêncio da Procuradora-Geral da República também é difícil de compreender. Quer pelo crime... Da fuga do segredo de justiça, quer por não saber defender os direitos e não saber explicar publicamente o seu compromisso com a defesa dos direitos de pessoas que alguns serão culpados depois de julgamento, mas muitos deles nem se puderam sequer defender nem falar durante 6 anos.
Concorda,
isto é geral.
Concorda com o Alexandre, então, que urge uma tomada de posição do
Ministério? Não, não é só uma tomada de posição, é uma mudança de atitude. Olha, por exemplo, na minha vida profissional, até a Administração Tributária inventou agora que é tudo crime. Qualquer pequena coisa, qualquer infração é crime. E depois, como o Ministério Público, em geral, não percebe nada de impostos, a AT, que é parte contra os contribuintes e cidadãos, vai funcionar como acusador e assessor do Ministério Público. É sistemático, é geral. Isto é muito pior do que os casos da política.
Pois é, Pereira, gostava de ir a outro, sem prejuízo do que tenha para dizer, gostava de ir também à promiscuidade na política que ficou mais uma vez patente com as escutas.
Mas e qual é a novidade? Não, ser, nem sequer precisava ser antigo, do processo. Não deixa de ser... Qualquer pessoa, olha, veja as denúncias que o Rui Rio fez quando Marcelo Rebelo de Sousa era presidente do partido e quando se colocou o problema da refiliação. O tapume de onde havia 140 militantes, as práticas de pagar as cotas em massa, que são da mesma natureza do que aquelas que aparecem nestas revelações. Toda a gente sabe isso, toda a gente dentro dos partidos. Principalmente os partidos que têm acesso a formas de poder, como é o PS e o PSD, sabem que estas práticas dentro do aparelho são práticas mais que comuns.
Mas isso não as
normaliza. Muitas delas, aliás, não são crime. São abusos do poder que são, em primeiro lugar, obrigação dos dirigentes de partidos. Eu, a minha experiência mais negativa em política foi ser presidente da Distrital de Lisboa. Portanto, eu conhecia estas coisas todas. Eu lembro-me de que estávamos uma vez numa reunião, eu abri a porta e caiu um tipo que estava a ouvir à porta. Esse tipo, depois, falsificou umas assinaturas, foi denunciado numa assembleia. Pensam que isso lhe prejudicou a carreira dentro do partido? Não prejudicou coisa nenhuma, anda aí. Eu, aliás, anda por aqui também.
Deve ser um bom quadro?
Não.
Quadro eficaz.
O problema é que dentro dos partidos, aqui há um segundo problema. Os aparelhos tornaram-se em grande parte o grande mecanismo de poder dentro dos partidos políticos. E a relação entre os partidos políticos e a sociedade diminuiu de forma muito significativa. Isso alterou a composição dentro dos partidos. E, portanto, o que acontece é que há um número significativo de pessoas para quem a carreira dentro do partido é que é a garantia de serem deputados, é a garantia de terem lugares, é a garantia de qualquer espécie de coisa. E, portanto, estas práticas que muito pouca gente combateu, e nesse sentido, eu acho que a gente deve lembrar do Rui Rio, que tentou fazer um processo de refiliação, exatamente porque sabia que os cadernos eleitorais eram fonte de falcatruas sistemáticas, mas pensa que com uma reação muito negativa dentro do partido. Por exemplo, quando foi presidente da Distrital, foi o primeiro dirigente partidário que resolveu auditar, pôr as contas revistas por um revisor oficial de contas. Não faz ideia às críticas que eu tive por ter gasto 100 contos, ou já ainda era contos, por ter feito isso. Todas as tentativas... Eu posso contar, quer dizer, eu encontrava-me com... Na altura ainda podia haver financiadores privados e tal, e existiam, e, quer eu, quer... O Sampaio, aliás, também contou uma experiência fundamental. A gente dizia, bom, então vocês apoiam a campanha do PSD, mas apoiam a campanha para o conjunto... Das secções e das áreas nas autárquicas, porque havia zonas muito pobres, tipo a Zambuja era uma zona pobre, e havia zonas muito mais ricas, Sintra, Amadora e tal. Bom, não adiantava, porque não queriam fazer isso, os financiadores, e iam depois contactar diretamente os candidatos com quem negociavam diretamente. Portanto, há estes mecanismos, a maioria
serem
das coisas...
antigos não os torna legítimos.
Não, não os torna do ponto de vista político legítimos, mas a maioria não são crimes, mesmo no caso do Tutti Frutti. Aquela linguagem pesada do Ministério Público é uma linguagem que não corresponde depois à possibilidade de criminalizar muitos daqueles atos. Mas
deve haver muitos mentirosos.
E havia muitos mentirosos e tal, eu meti uma cunha por ti e tal, mas na realidade não meteu cunha nenhuma, essas coisas todas. Vá lá ver. Isto é grave, não tanto pela parte judicial, mas é grave porque revela até que ponto hoje os grandes partidos políticos, PS e PSD, que funcionam da mesma maneira no seu interior, há depois outras diferenças, hoje são dominados pelo aparelho. São dominados e, portanto, e esse domínio é um domínio de pessoas que estão-se, para utilizar uma expressão popular, absolutamente marimbando para a sociedade. Não têm carreira profissional, não têm, vivem do poder que têm dentro dos partidos. E depois isto é um mecanismo normal. Agora, há uma coisa que eu queria dizer sobre esta questão do segredo de justiça e do comportamento do Ministério Público. Uma das coisas que eu acho pior para a nossa democracia é haver um incidente qualquer, muitas vezes um incidente que não... E o Ministério Público anuncia logo que abriu um inquérito. É logo, o que imediatamente lança a suspeita de um crime sobre um evento que muitas vezes... E depois aquilo nunca tem continuidade. Eu conheci no Parlamento Europeu os restos da Operação Mãos Limpas em Itália, que destruiu o sistema político italiano. Destruiu a favor de quê? Dos cinco estrelas e desta senhora que agora lá está. E essa destruição, que evidentemente apanhou muitos casos de corrupção genuína, não é? Quer do Partido Socialista, quer da Democracia Cristã, não é isso que está em causa. Mas o que eu encontrei também foi os juízes no Parlamento. como membros de partidos políticos concorrendo. Os mesmos juízes tinham tido um papel fundamental na operação Mãos Limpas, usaram, como no Brasil, aliás, também aconteceu, usaram para as suas carreiras políticas aquilo que tinham feito. Portanto, se houver hoje uma crise da nossa democracia, ela deve-se aos erros clamorosos dos grandes partidos e particularmente de quem está no poder, mas deve-se também, de uma forma muito significativa, à tendência justicialista do Ministério Público, que quando sabe que não pode condenar, publica. Quando... E com isso viola uma lei de que eles próprios deviam ser responsabilizados.
Sendo que há uma frase do Presidente da República, que é boa para acabar a nossa conversa, quando o poder ou quando as instituições não se adaptam ao povo, são as instituições
mas
que
têm... Mas eu conto à franqueza o que é que isso tem a ver com este caso.
Estou, não, era
não,
só
não,
uma
a frase
não,
tem.
A frase tem, eu percebo o sentido da frase. Mas o Sr. Presidente da República podia talvez poupar isso. Porque, por exemplo, quando foi do processo de refiliação, o Rui Rio acabou por se demitir de vice-presidente, eu demiti-me e ele demitiu-se, exatamente porque quando começaram os protestos dentro do partido, ele parou com o processo.
Ora, isto há uma prescrição verdadeira. Isto foi há 25 anos.
Mas não importa. É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Se aconteceu, prescreveu.
Alcindor, para acabar sobre isto.
Enfim, eu queria subscrevo tudo o que disse o António Lobo Xavier na parte mais da parte judicial e queria dizer o seguinte: a politização da justiça, isto é, a justiça ser influenciada por razões políticas, é gravíssimo porque o Estado de Direito tem como pedra de toque a independência da função judicial. Mas nós também não podemos entrar num aspecto em que, de repente, o Ministério Público não está a perseguir crimes, está a perseguir coisas que são politicamente incorretas. Não é a sua função. Estas escutas que nós ouvimos, muitas delas, do que eu vi, sou jurista, não têm grande relevância penal, só têm relevância política. E, portanto, o que nós temos é um inquérito do Ministério Público a interferir na vida política. E isso não é o papel do Ministério Público.
Alexandre, António, José Pacheco Pereira, obrigado. Boa noite. O princípio da incerteza regressa de hoje 8 dias, já com o Carlos Andrade. Tenha uma boa noite, tenha uma boa semana.